No seu rádio, um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Todo domingo, 8 da noite, aqui na Cultura FM.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos. As circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas em Belém.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, 985639937.
E vamos aos destaques desta edição.
Açaí adulterado pode causar desde leves desconfortos até morte.
Escola canadense promove arte show inspirado em Tarsila do Amaral.
Defesa Civil realiza teste do sistema de alerta de desastres no Pará.
Integração Pan-Amazônica marca evento sobre bioeconomia e biodiversidade.
11ª campanha de promoção de alimentos orgânicos vai acontecer na Praça Brasil este sábado.
O Paysandu já está em Goiânia para enfrentar o Goiás neste sábado. Clube do Remo finaliza os preparativos agora de manhã para receber o Atlético amanhã.
E hoje tem a nossa coluna Economia e Finanças com Pedro Loureiro. 7 horas 2 minutos.
7 e 2.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
E a gente começa o Jornal da Manhã falando de meio ambiente, Gabriel. Cientistas e comunidades tradicionais do Brasil e da Guiana Francesa se reuniram para discutir alternativas de contenção às mudanças climáticas.
Como legado, o encontro lançou a Carta do Oiapoque, documento que reúne propostas e compromissos futuros da comunidade acadêmica, científica e social da Pan-Amazônia. A reportagem é de João Paulo Seabra.
Importantes acordos bilaterais foram firmados na área de ensino e pesquisa na Pan-Amazônia. As parcerias aconteceram durante um encontro sobre bioeconomia e biodiversidade, realizado na cidade do Oiapoque, no Amapá. Na ocasião, representantes de instituições do Brasil e da Guiana Francesa apresentaram relevantes projetos na área da ciência. O professor Otávio Ladim, diretor da Universidade Federal do Amapá, comenta a importância do workshop.
É um momento importante para a nossa Universidade Federal do Amapá, campus binacional de Oiapoque, está recebendo o workshop Sociobioeconomia e Biodiversidade. É um momento que marca um conjunto de discussões necessárias para o avanço e fortalecimento da educação, com a implementação de novas tecnologias, um empoderamento social na escuta das comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas, quilombolas.
O evento ressaltou ainda a importância da integração pan-amazônica como ferramenta para fortalecer políticas públicas voltadas à bioeconomia, conservação ambiental e valorização dos saberes locais, como explica o professor Leandro Juem, da Universidade Federal do Pará.
Acreditamos que vivemos um momento muito especial, né, com a realização da COP30, e esses assuntos com certeza vão permear as mesas de discussões, e por isso que a Universidade Federal do Pará vem trazendo movimentos fortes de integração entre as regiões, entre as instituições, como o Centro Integrado da Sociobiodiversidade Amazônica, o CISAM, e o movimento Ciência e Vozes da Amazônia na COP30.
O público participou ainda de painéis e oficinas práticas na área de ciência e pesquisa, abordando temas como cadeias produtivas sustentáveis, biodiversidade, inovação social e protagonismo indígena. No geral, as discussões do encontro resultaram na formulação de 2 projetos colaborativos entre Brasil e Guiana Francesa, com foco em conservação ambiental, formação acadêmica e fortalecimento da sociobioeconomia regional. Comentam um coordenador-geral do evento, professor Hervé Rogês, da UFPA, e Nadege Mezier, do Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica.
Oiapoque está na região transfrontalice entre o Brasil e a Guiana Francesa e está recebendo em breve projetos de perfuração que podem modificar para sempre as paisagens, mas também o meio ambiente do município. Por ser um município entre esses dois países, é fundamental aproximar os pesquisadores para acompanhar de forma muito mais próxima a evolução da sociobiodiversidade e da sociobioeconomia entre a região frontalice e a matriz, o coração da Guiana Francesa e do estado do Pará.
Uma iniciativa bilateral entre a França e o Brasil para contribuir e fortalecer a cooperação universitária e científica entre a França, em particular a Guiana Francesa, e o norte do Brasil, em particular com os quatro estados seguintes, Amapá, Roraima, Amazonas e Pará. É uma mensagem, um sinal importante, mostrando o quanto estamos trabalhando, nos esforçando para contribuir na aproximação da Guiana Francesa com o norte do Brasil, com a Amazônia Brasileira e as instituições da Amazônia Brasileira.
O workshop contou com o financiamento da iniciativa Amazônia Mais 10 e da Embaixada da França no Brasil, com apoio do Movimento Ciência e Vozes na Amazônia na COP30, lançado pela Universidade Federal do Pará, UFPA, em 2025. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
E a Defesa Civil do Pará vai testar um sistema de alerta para desastres naturais pelo celular para toda a população do estado. Que legal, né, Gabriel?
Muito bom, Vieira. O sistema já funciona no Brasil e o teste vai alcançar 4 cidades, incluindo a capital do estado. Confira os detalhes com Cláudio Lobato.
Funcionará através de mensagem direta no telefone da população. A população vai receber um sinal como se tivesse tocando o celular, e na tela do celular seguirá as informações necessárias do tipo de desastre, do tipo de risco e ações de autoproteção.
O que o coordenador adjunto da Defesa Civil do Pará, Marcelo Nogueira, descreve é o funcionamento do novo sistema de alerta da Defesa Civil do Pará. Isso mesmo, na possibilidade de algum desastre, a Defesa Civil vai emitir um sinal de alerta pelo celular das pessoas. E nem precisa dizer o quanto isso é importante, mas o Marcelo Nogueira diz e fala também do objetivo do teste.
A importância é no sentido de preparar a sociedade para que ela esteja de forma preventiva, capaz de atuar antecipadamente para os riscos de desastres naturais. O objetivo do teste é verificar o alcance e o funcionamento do sistema na região do estado do Pará.
A população vai receber mensagens sonoras e visuais em simulação programada sobre como se proteger em casos de enchentes, chuvas intensas e outros riscos. Os alertas são de graça, diretos no celular e compatíveis com tecnologia 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro. O Marcelo Nogueira explica.
É uma interface entre o IDAP, que é a interface de divulgação de alerta público, junto com a Anatel. Entre os níveis severos e extremos, a diferença para a população será no nível de orientação que vai chegar a informação no celular. Que atitudes de autoproteção a população deve tomar? O sistema irá funcionar em todas as cidades do Pará. Nesse primeiro momento será feito um teste em 4 municípios, Paragominas, Paroapebas, Tucuruí e Belém, mas o sistema, após o teste, ele deverá funcionar em todas as cidades do Pará.
O Defesa Civil Alerta emitiu mais de 400 alertas em todo o Brasil até setembro de 2025, principalmente relacionados a riscos de tempestades e deslizamentos, de acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros do Pará mantém uma sala de monitoramento equipada para análise de variáveis climáticas e ambientais, como focos de calor, umidade relativa, índices de chuva e outros aspectos que permitem prever alagamentos, enxurradas, inundações, estiagens, queimadas e baixa umidade. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:10.
7:10.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. Política.
Governo federal anuncia novo PAC Seleções.
O objetivo é fortalecer o trabalho nas encostas e em drenagem. A reportagem é de Pedro Lacerda, da Rádio Nacional.
O presidente Lula anunciou nesta quinta-feira o resultado dos projetos contemplados pelo novo PAC Seleções para drenagem e contenção de encostas. O programa vai investir R$ 11,7 bilhões em 235 municípios de 26 estados. Os recursos serão aplicados em obras de infraestrutura urbana e prevenção de desastres naturais em municípios de todo o país. Durante evento no Palácio do Planalto, Lula pediu pressa nas obras para beneficiar a população mais necessitada.
Muitas vezes passa muito tempo e a obra que foi anunciada não acontece. Demora muito. Por isso é muito importante que cada um de vocês saiba a pressa que o povo que vocês querem levar o benefício tem dessas obras acontecer. Então, para elas acontecerem a partir de agora, vai depender de cada um de nós.
O presidente destacou ainda que os recursos devem chegar a todos os municípios, independentemente do partido do prefeito.
É importante que esse dinheiro seja transformado em melhoria dos bairros e melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram na periferia de São Paulo e do Brasil inteiro, que muitas vezes os pobres são afastados do centro porque os pobres desse país são tratados como se fossem invisíveis. Então, esse PAC é uma demonstração de como é possível governar de forma republicana. Eu repito sempre, a gente não olha a cor da bandeira do partido a que o prefeito pertence.
O ministro das Cidades, Jader Filho, comentou que, quando tomou posse, encontrou uma situação de desestruturação e falta de recursos, mas que agora o cenário é totalmente diferente.
No PILOA de 2023, que foi apresentado pelo governo anterior, haviam somente 6,9 milhões de reais para todo o Brasil para o ano de 2023. Era isso que tinha para distribuir para todas as prefeituras. E no primeiro orçamento executado por esse governo, esse número pulou para 640 milhões de reais.
Segundo o governo federal, as obras para contenção de encostas vão acontecer em 102 municípios e serão aplicados R$ 1,4 bilhão. Para a drenagem, serão destinados mais de R$ 10 bilhões para a realização de intervenções em 174 municípios. Os recursos são do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e do Orçamento Geral da União. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Açaí adulterado pode causar desde leves desconfortos até a morte, dependendo da adulteração. Base alimentar de boa parte dos lares paraenses, o açaí é vendido em quase todas as esquinas de Belém.
Isso mesmo, Gabriel. E quem toma açaí sabe, quanto mais grosso, mais caro. A Vigilância Sanitária de Belém tem atuado para coibir essas práticas irregulares. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
O açaí é o maior símbolo da gastronomia paraense. O fruto cativa não só os nativos, mas também os turistas e possui um sabor singular. Embora seja uma experiência única, é preciso ter responsabilidade para desfrutar do açaí com segurança. É necessário verificar a procedência de onde se compra o fruto, pois ele pode sofrer adulteração. Débora Barros, coordenadora da Casa do Açaí da SESMA, fala sobre como é feita essa prática criminosa.
Para reconhecer adulteração é difícil, né? Porque pelo que nós temos informações, que não são nem de agora, são informações até antigas, né? Que as adições desses ingredientes são feitas ainda na água do açaí, aquela que vai ser misturada à polpa, o açaí despolpado. Então, são espessantes, corantes, pós de farinha de mandioca ou tapioca. Então, eles são misturados antes da água.
O consumidor deve ficar atento. Se o açaí, com o passar do tempo, formar grumos, se vai ter algum espessamento maior, o fruto batido vira uma papa com as adições de outros produtos. É importante também prestar atenção aos valores de mercado. Se o produto estiver muito abaixo da média de preços, é de se desconfiar. Hernani Escraveiro, ex-batedor de açaí, ressalta que os profissionais que trabalham com fruto devem ter muito cuidado com a higienização.
A higienização do açaí, ela começa desde quando você compra o açaí na pedra. Porque lá na pedra eles não têm tanta higiene. Por quê? Porque eles deixam o açaí lá no paneiro ou na rasa. Aí passa cachorro, passa gato lá por perto. Então não tem uma certa higienização. A higienização parte mais quando você chega no seu ponto de bater o açaí. Aí você vai catar ele, vai tirar todas as impurezas, colocar ele no cloro.
A vigilância sanitária, em ações há alguns anos, chegou a detectar, após análises realizadas pelo Laboratório Central, a presença de celulose, que caracteriza o uso do papel para engrossar a polpa do açaí. No total, 22 pontos foram vistoriados nos bairros da Condor, Guamá, Cremação, Jurunas, Canudos e Terra Firme. Desses, 14 estabelecimentos foram interditados e outros 8 receberam notificações por irregularidades. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:16.
7:16.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, programa estadual Por Todas Elas garante atendimentos de saúde, lazer e cidadania.
É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Belém, sede da COP30. COP é a sigla em inglês para Conferência das Partes e representa a associação de todos os países membros que se reúnem todo ano para avaliar as mudanças climáticas no planeta. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Em Belém, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Marabá, temperatura máxima de 35 e mínima de 24 graus.
7:18.
7:18.
O Pará é notícia.
Vamos agora a um giro de notícias pelos municípios paraenses com Tiago Malcher.
Na próxima terça-feira, dia 23, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Pará será na Câmara Municipal de Parauapebas, no Sudeste paraense. A ideia do presidente da Casa, deputado Chicão, é promover uma edição especial do projeto Alep Itinerante, edição COP30. As sessões ordinárias seguirão o mesmo rito regimental, com a discussão e votação das matérias que impactam de forma direta a vida da população do Pará. Cametá foi palco da Conferência Regional sobre o Fundo Amazônia e Agricultura Familiar, realizada no auditório da Universidade Federal do Pará, Campus Cametá. Durante o encontro, foram debatidas estratégias para a valorização da produção local, recuperação de áreas degradadas e geração de renda de forma sustentável. A iniciativa integra o esforço da região para acessar os recursos do Fundo Amazônia, um dos maiores financiadores de projetos de combate ao desmatamento e a promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. A saúde dos animais de Benevides vai receber atenção especial nesta semana. Até hoje, dia 19 de setembro, a Prefeitura de Benevides realiza a ação Cadastra Móvel na UBS Coab, das 8 às 13 horas, oferecendo castração gratuita para cães e gatos do município. O mutirão tem o objetivo de controlar a população animal, prevenir doenças e garantir bem-estar para os bichos e seus tutores. Durante o dia, serão feitos cadastro, avaliação clínica e procedimento de castração. A Prefeitura reforça que a castração é uma ação importante para a saúde pública, já que evita crias indesejadas, reduz o abandono e ajuda no controle de zoonoses. Com supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
Programa estadual Por Todas Elas garante atendimentos de saúde, lazer e cidadania.
Na última edição, foram disponibilizados mais de 30 atendimentos entre emissão de documentos, consultas médicas e exames. O repórter Marcos Aleixo traz os detalhes.
Moradores do bairro Castanheira, na capital, foram beneficiados com mais uma edição do programa Por Todas Elas, promovido pelo governo do Pará. Reuniu centenas de pessoas em uma manhã repleta de serviços de graça, de saúde, cidadania e lazer. A vice-governadora do estado do Pará, Rana Gassan, falou da importância de cuidar das pessoas.
A gente fica muito feliz de ver homens e mulheres sendo atendidos por serviços que são essenciais, como saúde, por exemplo, prevenção e saúde. É importante para que a gente possa estar do lado da população, cuidar daqueles que mais precisam. Então, hoje foi um dia de mais uma ação bem sucedida, com mais de 5 mil mulheres sendo atendidas. Esse grande mutirão em favor daqueles que mais precisam, cuidar da nossa gente. Essa é a nossa missão.
Durante o evento, o governador Helder Barbalho ressaltou o compromisso da gestão com o cuidado às pessoas e destacou a relevância do programa. Foram disponibilizados mais de 30 atendimentos, entre emissão de documentos, consultas médicas, exames de mamografia, ultrassonografia e oftalmológicos, além de escolha de armações para novos óculos de grau. Também houve testes rápidos, vacinação e encaminhamentos para consultas especializadas. Na área de estética, as participantes tiveram à disposição serviços como esmaltação, design de sobrancelhas, corte de cabelo, manicure e pedicure. O governador do estado, Helder Barbalho, faz o convite para a próxima semana.
Atender as mulheres, os homens, as famílias, todos aqui podendo ter a oportunidade de serviço de saúde, de cidadania, de estética, de embelezamento, serviços médicos, serviços de emissão de documentos. E hoje é um prazer poder estar aqui junto dessa comunidade, dialogando com a população, ouvindo as pessoas, continuando esse trabalho cada vez mais de cuidar de todos os paraenses. Já fazer um convite para a próxima quinta-feira, nós estaremos lá no bairro do Guamar, lá com o pastor Lorival, e podendo estar junto com a igreja, junto com toda a comunidade do Guamar, fazendo mais uma ação de cidadania por todas elas, por todos os paraenses.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Meio ambiente e sustentabilidade.
E olha que legal, neste sábado vai acontecer a 21ª campanha de promoção do produto orgânico com a exposição e comercialização de frutas, legumes e muito mais. Essa feira vai acontecer aqui em Belém. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Alimentos orgânicos podem ter diversos benefícios à saúde humana, qualidade ambiental e bem-estar socioeconômico, pois são livres de agrotóxicos e outros aditivos nocivos. Para promover o produto orgânico, a 11ª campanha de promoção de Alimentos Orgânicos será realizada na Praça Brasil, no Marizal. O evento vai reunir 120 agricultores familiares da região metropolitana de Belém e municípios como Santa Isabel, Santo Antônio do Tauá e Santa Bárbara. Ieda Rivera, coordenadora da campanha, fala sobre as características dos produtos orgânicos.
É um produto mais fresco, é um produto mais com nutrientes, porque eles estão todos no seu estado in natura. E com isso, você está se alimentando da melhor maneira possível. E esse alimento, além de contribuir com a sua saúde, ele também está, a seu modo de ser produzido pelos agricultores, está respeitando o meio ambiente, está ajudando na nossa questão climática.
O produto orgânico é uma alternativa sustentável que não tem adição de agrotóxicos e fertilizantes químicos e contribui para a preservação da água e do solo, o que reduz o impacto ambiental e contribui para a manutenção da biodiversidade. Na nossa enquete de hoje, você vai saber se os entrevistados costumam consumir alimentos orgânicos e se conhecem a importância desse tipo de produto para a saúde.
Sim, consumo alimentos orgânicos e sei da importância deles, pois a sociedade hoje em dia sofre com muitas doenças novas, muitas bactérias, muitos parasitas que atacam a pele, atacam o intestino, podem atacar qualquer lugar do seu corpo, e isso vem crescendo por conta, um dos principais fatores é a alimentação, é a má alimentação, e os alimentos com agrotóxicos, eles acabam influenciando muito nisso.
E quanto consumidora, eu tenho falhado muito, né, no consumo desse tipo de alimento, mas sempre que eu tenho a oportunidade de eu mesma preparar o meu alimento e da minha família, eu procuro adquirir esses alimentos. Porque o consumo de alimentos orgânicos é muito importante, já que eles são produzidos sem agrotóxicos, sem adubos químicos, e com isso eles acabam preservando não só a saúde de quem está consumindo, como também a saúde, né? A qualidade do solo, da água, do meio ambiente, onde ele é produzido.
No estado do Pará, já são mais de 250 produtores certificados ou credenciados pelo Ministério da Agricultura. São mais de 100 agricultores que produzem uma variedade de hortaliças folhosas, como alface, couve, almeirão, rúcula, chicória, cebolinha, cheiro verde, alfavaca, manjericão, berinjela, pepino, tomate, feijão de corda e jiló. Além de orelha de macaco, banana, mamão, abacaxi, pitaia, abacate, maracujá, laranja, enfim, é uma grande variedade de produtos. A feira será realizada neste sábado, 20 de setembro, a partir das 8 da manhã, na Praça Brasil, no bairro do Umarizal. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 27 minutos.
7h27.
Dicas culturais.
Uma noite de muita música, celebração da cultura e da produção artística da Amazônia.
Quem convida é o Instituto Arraial do Pavulagem, uma programação gratuita de música e saberes tradicionais no Boulevard da Gastronomia. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
A Roda Cantada tem essa memória de trazer a conexão com a nossa ancestralidade, aquelas mais antigas que nós temos. Então, a partir do momento em que a gente toca um tambor, a gente se conecta com essa nossa ancestralidade.
Esse que acabou de falar aí é o Horus. Ele é instrutor da equipe dos pernautas, aqueles pernas de pau que compõem o cortejo do Arraial do Pavulagem. Horus também é suplente na direção do Instituto. A fala dele é sobre a programação de música e oralidades do Arraial, que acontece amanhã no Boulevard da Gastronomia. Uma noite para recordar canções e tradições amazônicas guardadas por mestres e mestras da cultura de vários municípios do Pará.
Eu acho que o território que a gente constitui aqui no Rádio Pavulagem, ele passa pela música, ele passa pela dança, ele passa pela perna de pau, passa pelo empoderamento das pessoas, com a nossa cultura popular. E a gente procura cada ano ter temas que nós trazemos para ampliar esses horizontes, digamos assim, das pessoas que integram o nosso batalhão. Assuntos que trazem a cultura nossa também para dentro desse conhecimento.
A noite também valoriza artistas e empreendedores locais. Começa com DJ Jack Sainha e a abertura da Feira Criativa, com 15 marcas locais de produtos autorais de moda, artesanato e gastronomia. A programação integra cantos, danças, brincadeiras populares, arte, histórias e mais, conectando ancestralidade africana, cultura quilombola e memória coletiva, como destaca o instrutor dos pernaltas e diretor suplente do Instituto Arraial do Pavulagem, o Oros.
Interagidos com a natureza, com as comunidades ribeirinhas, as comunidades quilombolas, que são temas de que as pessoas às vezes não têm conhecimento. E há essa importância de se fazer presente na oralidade, porque é uma troca de conhecimento. É quando o saber popular e o saber das academias estão juntos.
E sabe o que tem mais? Tem a ciramba com mulheres quilombolas do Mocambo, lá de Ourém. Allan Carvalho e Ronaldo Silva, o mini espetáculo de bonecos Aurora e, claro, show do Arraial do Pavulagem, com um repertório especial para a ocasião. É a cultura paraense em pauta, como destaca o músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, Júnior Soares.
A gente precisa falar cada vez mais das nossas coisas, da nossa cultura, onde estão esses produtores, essas mestras, esses mestres e o que fazem, né? Então, trazer para o conhecimento geral. Então, nosso território é aqui, acho que é um momento de transmissão de saberes mesmo, né, das pessoas que detêm esse conhecimento, dessa juventude, ou não, né, para os mais velhos também, mas sim para que a nossa cultura do Estado do Pará seja conhecida por todos.
E se quiser saber mais do que é tudo isso, vai lá amanhã, no Boulevard da Gastronomia, bem em frente à Estação das Docas. A roda começa às 6 da noite e não paga nada para entrar. O Arrastão do Círio acontece no dia 11 de outubro e os ensaios do Batalhão da Estrela são abertos a quem quiser assistir. O cortejo terá cerca de 800 brincantes, entre pernaltas, pernaltinhas, danças, animação e percussão. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Olhei no forno balaio, vou enfeitar o rosário, pra quando for...
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, no Jornal da Manhã.
7 horas 31 minutos.
7:31.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Belém recebe a exposição Entre Cores e Formas, um Brasil com Tarsila.
Não saia daí, porque é daqui a pouco aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Clube do Samba, a confraria dos bambas, sábado ao meio-dia.
Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba, com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Discos, músicas, entrevistas e outras artes.
Nossa. Alô, amigos da Rádio Cultura FM. Eu sou Delclay Machado e sou da cidade de Belém.
Meu nome é Esmeraldo Marques, conhecido como Chico Corrêa. Eu sou natural de Juazeiro, Bahia.
Programa Brasil Brasileiro. A história e os caminhos da música. Todo domingo, 1 da tarde.
Isso é um baile moderno.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece às 9:30 da manhã, maré baixa às 4:30 da tarde. Em Salinas, a baixa-mar acontece ao meio-dia, maré alta às 6 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 8:30 da manhã, maré baixa às 4 da tarde.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7:33.
7:33.
Giro Internacional.
Hora de saber o que é notícia no cenário internacional. E quem traz os detalhes aqui pra gente é a Yara Costa.
O número de mortos na Palestina subiu para mais de 65 mil. Nas últimas 24 horas, hospitais da região receberam 98 vítimas e 385 feridos, de acordo com as autoridades do Hamas que administram a faixa de Gaza. Destes, 7 foram mortos e 87 ficaram feridos enquanto buscavam alimentos em locais de distribuição de ajuda humanitária. Foram registradas mais de 4 mortes por fome e desnutrição nos últimos 2 dias. A guerra na faixa de Gaza começou em 7 de outubro de 2023, depois que o Hamas lançou um ataque terrorista contra Israel. Combatentes do grupo radical palestino mataram mais de 1.200 pessoas e sequestraram 251 reféns naquele dia. Talibã proíbe internet no norte do Afeganistão para evitar imoralidade. O grupo radical declarou preocupações com conteúdos pornográficos e flerte entre homens e mulheres. É a primeira proibição desse tipo desde que o Talibã assumiu o poder no Afeganistão em 2021. Embora tenha anunciado outras medidas, incluindo impedir que meninas frequentem o ensino médio e que mulheres trabalhem em diversas áreas. A proibição abrange 5 províncias no norte do país, que envolve os centros populacionais da região. A desconexão da fibra óptica deixa escritórios, residenciais e outras empresas sem conexão com a internet. Após o assassinato do ativista conservador Charles Kirkin, ex-presidente Barack Obama alerta para a crise política sem precedentes nos Estados Unidos. Em um evento na Pensilvânia, na terça-feira, Obama disse que não conhecia Kirk e que discordava de muitas de suas opiniões, mas que seu assassinato era horrível e uma tragédia. Ele criticou os comentários de Donald Trump em relação aos seus oponentes políticos e citou presidentes republicanos anteriores que, segundo ele, enfatizaram a unidade nacional em momentos de alta tensão, segundo relatos da mídia americana. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento e Yara Costa para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
E Metro lança aplicativo e novos selos com segurança digital. Tatiana Alves, da Rádio Nacional, é quem traz os detalhes.
Consumidores podem contar com mais um serviço contra falsificações. É o aplicativo InMetro na palma da mão. Além disso, foram lançados nesta quarta-feira novos selos de identificação da conformidade para produtos certificados pelo Instituto e uma página na internet dedicada exclusivamente ao tema. Pela primeira vez, os selos do InMetro passam a incluir elementos de segurança digital. Todos os selos agora serão impressos exclusivamente pela Casa da Moeda do Brasil. Os primeiros contemplados são cilindros de gás natural veicular, capacetes de motociclistas e extintores de incêndio. A campanha orienta a sociedade sobre como identificar produtos seguros e reforça a proteção do consumidor. Entre os elementos inéditos de segurança estão o QR Code e a tinta visível apenas sob luz ultravioleta. Com o aplicativo, o consumidor pode confirmar se o selo afixado em um produto é verdadeiro. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code do selo e o aplicativo confirma a autenticidade. Durante a verificação, o consumidor poderá interagir com a assistente virtual Medida pelo WhatsApp, desenvolvida com o uso de tecnologia de inteligência artificial. A Medida fornece informações detalhadas sobre a conformidade do produto ou serviço regulado, esclarece dúvidas e orienta sobre o que fazer caso identifique irregularidades. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
7 horas 38 minutos.
7h38.
Dicas culturais.
E olha que legal, Belém recebe a exposição Entre Cores e Formas, um Brasil com Tarsila.
Muito bacana, Vieira. A proposta é incentivar o contato de crianças e jovens com a riqueza cultural brasileira. Saiba mais com Yara Costa.
No próximo dia 20 de setembro, a Escola Canadense de Belém realiza o Arte Show, um evento que celebra a arte brasileira por meio das obras renomadas da artista modernista Tarsila do Amaral. Com o tema Among Colors and Shape, a Brazil by Tarsila, traduzida para a exposição Entre Cores e Formas, um Brasil com Tarsila, a diretora da Escola Canadense, Caroline Aguiar, fala sobre o processo criativo da exposição.
Trabalhos interdisciplinares sobre a obra e sobre a artista. Então nós vamos ter ali autorretrato, releitura da obra.
Tarsila do Amaral é um dos maiores nomes do modernismo brasileiro, que traz nas obras inspirações de paisagens nacional. A mostra acontece das 9 às 11 no espaço da própria escola e vai contar com trabalhos desenvolvidos pelos alunos, que tiveram a oportunidade de mergulhar no universo artístico de Tarsila. Caroline Aguiar fala mais sobre o evento que ocorre no sábado.
No sábado, agora, a gente tem a culminância desse projeto, que é a exposição de artes. Tudo que eles fizeram vai estar exposto na sala, de uma forma ali como uma exposição que fica no museu. E as famílias vão vir visitar todas as salas e as crianças junto para ir explicando o que elas fizeram. Então, vai ser sábado de 9 às 11.
O evento irá ocorrer no sábado, dia 20 de setembro, das 9 às 11, no pátio da Escola Canadense em Belém, e vai trazer uma imersão artística no mundo do modernismo nacional. Com supervisão de Gabriel Nascimento e Yara Costa para o Jornal da Manhã.
Hora de conferir as notícias sobre o mercado financeiro no Brasil e no mundo com o educador financeiro Pedro Loureiro.
Economia e Finanças.
Bom dia. Nesta semana, o Banco Central decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano. É a taxa básica de juros. O recado foi claro. É preciso cautela, porque a inflação ainda não está totalmente sob controle. Mas existe um debate importante por trás dessa decisão. Pode estar entrando em uma situação chamada dominância fiscal. O que significa isso? Significa que a política de juros, que deveria ser o principal instrumento para controlar preços, ou seja, a inflação, perde força diante do tamanho da dívida pública e da capacidade do governo captar dinheiro novo. Em outras palavras, não adianta apenas subir ou manter uma taxa de juros se o mercado olha para o lado fiscal e vê um quadro de gastos elevados, déficit e endividamento crescente. Sem contar que gastos mal planejados. Esse é o problema. O governo gasta muito e gasta mal. Nesse contexto, os fatores acabam influenciando mais a inflação. Expectativas sobre a trajetória da dívida, desconfiança em relação à política fiscal, movimentos do câmbio e até choques externos. Ou seja, os juros altos podem até segurar parte da demanda, mas não resolve sozinho o problema se a origem dele está no desequilíbrio das contas públicas. Por isso, o grande desafio do Brasil hoje não é só monetário, é fiscal. Controlar gastos, dar previsibilidade ao orçamento, planejar o futuro do país e transmitir confiança pode ser tão ou mais importante do que simplesmente mexer na Selic. Enquanto isso não acontece, seguimos num ambiente de crédito caro, consumo travado, empresas segurando investimentos. E só para lembrar, como há um tempo atrás eu dizia, mudou o presidente do Banco Central, a política do Banco Central, de maneira correta, permaneceu a mesma, mas o governo está silente. Eu sou Pedro Loureiro para o Jornal da Manhã.
Agenda Cultural.
Sextou, Gabriel, e é hora de saber o que tem de bom para o fim de semana na Agenda Cultural com Cláudio Lobato.
A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos.
Em outubro, Belém recebe o Festival Ambienta, com Cidade Negra, Baiana System e Chico Chico, além de outros eventos que conectam cultura e meio ambiente. Esta é a quarta edição do evento, que se destaca por sua programação musical e compromisso com a sustentabilidade. Fica ligado aí para saber a data direitinho.
O sol, você que me aquece e me ilumina.
A exposição Calidez, do artista João Genaro, está em cartaz em Belém e utiliza colagens, esculturas, objetos e instalações para traduzir, de forma lúdica e impactante, os efeitos do aquecimento global no Brasil entre 1922 e 2022. projeto transforma temperaturas históricas em cores quentes e frias, provocando a reflexão sobre a crise climática e seus impactos. A mostra é gratuita, indicada para todos os públicos e fica na Galeria Benedito Nunes, no Centro, até o dia 31 de outubro. Não paga nada para entrar.
O tempo não pode ser segurado, não. A vida é uma tarefa, nada fácil, nada fácil.
O município de Capanema, nordeste do Pará, recebe amanhã a 5ª Batalha CSC com atividades formativas, gratuitas e uma ampla programação cultural. Participação de rappers famosos como Ruth Clark, N.D.A., J-Rock e Wes. Tudo de graça na Praça da Bíblia, em Capanema, a partir das 7 da noite.
Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo.
Música, dança, fotografia e inclusão. Festival de Arte e Cultura em Tempos de COP30. O EPA lança o Festival de Arte e Cultura em Tempos de COP30, que traz como tema A Amazônia é Palco. Rios de criatividade, florestas de cultura. Incentivar a produção artística nas modalidades de música, dança e fotografia, incluindo a categoria de inclusão de pessoas com deficiência. O resultado final será divulgado no dia 30 de outubro de 2025 no Auditório Paulo Freire, da UEPA, em Belém. Então, se programa aí e vai aproveitar essa diversão. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
7 horas 45 minutos.
7h45.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
Você sabia que é muito perigoso jogar lixo pela janela do carro?
Não jogue lixo pela janela do carro. Além do risco de provocar acidentes, você deixa a sujeira nas ruas. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com algumas nuvens, sem chuva. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 26 graus. No Marajó, manhã e noite com céu claro e tarde com nuvens dispersas. Em Breves, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 23 graus.
7 horas 48 minutos.
7h48.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já está aqui no estúdio para falar de Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão da Curuzu, que já está em Goiânia para o jogo de amanhã contra o Goiás. Um jogo muito difícil. Papão tem que vencer a todo custo. Alexandre Santos, bom dia.
Paysandu. Bom dia para você, José Vieira, galera paraense, Gabriel Nascimento. Ao nosso operador do horário é o Paulo Sérgio Pompeu, que tem Ícaro Lobato só ali Deleve assessorando. É, a delegação do Paysandu deixou Belém ontem à tarde para mais esse compromisso fora de casa. Há 9 jogos sem conseguir vencer na Série B, ocupando a última posição na classificação com 22 pontos. É assim que o time paraense entra em campo neste sábado às 4 horas da tarde para enfrentar o Goiás, jogo na Serrinha pela 27ª rodada. O técnico bicolouro Márcio Fernandes já vai contar com o volante Leandro Vilela, vai para cima para tentar vencer. Jogo com a direção do árbitro Paulo César Zanovelli, ele é de Minas Gerais. O time, nós podemos aqui adiantar, daqui a pouquinho eu vou falar sobre a provável equipe, mas o importante é que neste jogo, José Vieira, poderemos ter uma estreia, novidade. O último contratado, Gustavo Nicola, de 26 anos, natural de São Paulo, 1,77 m. O atleta mostra-se ansioso para jogar.
Estou muito feliz com essa oportunidade na minha carreira. Lutei muito por esse momento e eu tenho certeza aí que eu vou agarrar essa oportunidade. Fico muito feliz com o convite. Eu trabalhei com o Márcio no CSA um curto período. Conheço o treinador, conheço o Paysandu, né? Um clube gigante do Brasil. E, cara, tem que acreditar, né? A gente tem 12 finais aí, jogar jogo a jogo, acreditar. E, se Deus quiser, já vencer sábado já para engatar uma sequência de vitórias aí.
Gustavo garante que se sente bem jogando como volante e também um pouco adiantado.
Então, eu tenho característica de jogar tanto como 5 ou de 8 também. Com o Márcio eu joguei de 8 no CSA. Já fiz meia na base também, no Joinville, joguei de meia. É onde ele colocar, eu vou dar meu melhor e tenho certeza.
Pois é, a escalação pode ficar assim para o jogo deste sábado. Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson, Thiago, Helena e Braia Borges, Leandro Vilela, Dudu Vieira ou Gustavo, que acabou de falar, e o Marlon Rossi, Maurício Garcês e Diogo Oliveira. O Goiás hoje ocupa a vice-liderança do campeonato, tem 45 pontos, só perdeu 7 partidas. Tem 13 vitórias e 6 empates. Toda a torcida do paraense em prol do Paysandu para voltar a vencer, para tentar se livrar do rebaixamento. Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do Leão Azul. Remo finaliza preparativos hoje para receber o Atlético de Goiás neste sábado. Conta mais pra gente, Alexandre.
Conto sim, Gabriel. Agora de manhã no Baianão, o técnico remista português Antônio Oliveira finaliza os preparativos para receber o Atlético de Goiás amanhã, às 20h30 da noite, na reabertura do Baianão, pela 27ª rodada da Série B. O Leão Azul vai tentar a primeira vitória neste segundo turno, jogando em Belém do Pará. O técnico remista, ele pode confirmar Marcelo Rangel, Nathan Santos, Klaus, Reinaldo e Sávio, Caio Vinícius, Jaderson e Nathan Pescador, Nico Ferreira, Pedro Rocha e João Paulo. E ontem quem conversou com a imprensa foi o bom goleiro Marcelo Rangel, sabedor da necessidade que o Remo tem de vencer jogando em casa.
Um jogo de extrema importância dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. É um estádio diferente, né, que é a nossa casa, o Baianão. E o fato de esgotar rapidamente os ingressos não nos surpreende, porque a nossa torcida, ela sempre esgota os ingressos, ela sempre está um grande número, independente se é em casa ou fora de casa, ainda mais tratando de Baianão, né, que é o nosso estádio, em relação ao Mangueirão, é uma capacidade até menor, né, mas nossa torcida vai se fazer presente. E em relação ao jogo, é uma final. É dentro da nossa casa, agora acho que não tem mais margem ali para esperar a vitória para o próximo jogo. A gente tem que vencer, né? Porque as outras equipes, elas chegaram, até duas equipes passou a gente. A gente precisa vencer em casa para a gente se manter vivo dentro do campeonato, entre os primeiros ali, né? Depois dessa rodada vai faltar 11, e quanto maior o número de vitórias agora, é imprescindível aí para o nosso objetivo final. E a equipe está focada, nós sabemos da importância desse jogo, O treinamento está sendo executado da melhor maneira, junto com a comissão técnica, e a gente espera colocar tudo isso em prática, né, contra o Atlético aqui no sábado e fazer um grande jogo. E se Deus quiser conseguir essa vitória e entrar ali na casa ali dos 40 mais, né, 40 pontos, 42 pontos, né, que a gente vai fazer e continuar brigando.
Maravilha! O estádio Evandro Almeida reabre os portões para o torcedor após 7 meses. O último jogo do Remo foi dia 6 de fevereiro pela Copa Verde, quando o Leão Azul perdeu nos pênaltis para o São Raimundo de Roraima após o empate em 1-1 no tempo normal. Todos os ingressos vendidos, o Baenão vai estar lotado sábado à noite. E o torcedor, claro, vai cobrar uma vitória do Leão Azul. Na classificação, o Remo ocupa hoje a 7ª posição, 39 pontos. O Atlético de Goiás está na 13ª com 35. Jonathan Pinheiro, de Minas Gerais, terá responsabilidade em apitar a partida. Acabo de receber um comunicado aqui via celular que o nosso amigo Plácido Ramos está ligado no Jornal da Manhã, recebendo os nossos cumprimentos. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias do esporte aqui no Jornal da Manhã. E a gente fala também aos ouvintes, aos torcedores de Remo e Paysandu, que hoje, às 11 horas, tem o Esporte 93. Muita novidade, muito comentário aí, principalmente sobre os jogos de Remo e Paysandu neste final de semana pela Série B. O Clube do Remo querendo entrar aí no G4 e o Paysandu querendo sair do Z4. Portanto, não perca hoje com Bruno Barbosa, a partir das 11 da manhã, o Esporte 93. E a gente continua falando de esporte.
É isso mesmo, Vieira. Final de semana prometendo uma grande movimentação para os que gostam e os que praticam judô em Belém. Os detalhes com o repórter Manuel Alves.
Uma verdadeira imersão de aprendizado e prática no tatame. É assim que está sendo tratado o seminário de judô, que vai ser realizado amanhã em Belém. A programação vai ter palestras especiais com os senseis Francisco Júnior e Enivaldo Cordovil, com início previsto para as 9 horas da manhã, na UNAMA da BR-316. O professor Enivaldo Cordovil fala um pouco mais sobre esse seminário.
O seminário tem por objetivo fazer um alinhamento das técnicas dentro das suas respectivas fases pedagógicas, para que todos possam refinar suas técnicas preferidas e pôr em prática nos treinos do dia a dia.
Enivaldo Cordovil diz também quem pode participar desse seminário.
Estarão aptos a participar desse seminário judocas na faixa etária de 12 anos acima, com graduação de faixa amarela acima também, para que a gente possa fazer um nivelamento técnico à altura, para que todos possam captar e aperfeiçoar todas as informações dadas pelos instrutores lá na hora que estiver ministrando a aula.
E se você está interessado em participar desse seminário, o professor Enivaldo diz como estão sendo feitas as inscrições.
As inscrições para o seminário podem ser feitas pelo link e o site da FPAJU. E quem quiser mais informações a respeito das inscrições, pode procurar secretaria@online@fpaju.
Para outras informações sobre esse seminário de judô, os interessados podem conseguir pelo celular 99278-4291. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:57.
7:57. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 19 de setembro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu, aí o Ícaro Lobato também está ajudando.
Edição Ana Tereza Brasil, Ivo Souza e Ícaro Lobato.
Direção de rádio Ricardo Kizan.
Presidente da Funtelpa Miro Sanova.
Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um bom dia a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira.
Um excelente dia para você.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã.
Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
Sábado é dia de arredar o sofá e dançar ao som do Cultura Pai D'Égua.